Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Não está vendo? Por quê? Então, a assessoria da mesa está lembrando aqui que quando a gente tem aberto a sessão, a gente não fala o dia, né, da sessão e a hora. Então, para que fique bem claro, hoje é dia 9 de fevereiro de 2010. Então, está aberta a presente sessão. E eu peço ao deputado Bildo Barbosa que ajude-nos a secretária do trabalho da mesa, fazendo as leituras dos expedientes que parem sobre a mesa e a leitura das atas.
Gabinete do deputado Paulo Roriz, comunicado. Brasília, 9 de fevereiro de 2010. Senhor presidente, comunico a Vossa Excelência que a partir desta data estarei retomando as atividades de parlamentar do âmbito desta Casa de Leis, ao tempo em que solicito gestões junto às unidades competentes para que sejam adotadas providências quanto à interrupção da licença concedida nos termos do artigo 19 do Regimento Interno da Câmara Legislativa. Atenciosamente, Paulo Roriz. Projeto de decreto legislativo, deputado Geraldo Naves. Projeto de decreto legislativo, deputado Milton Barbosa, concede título cidadão honorário Benemérito Brasília, pós-morte ao tenente PM Cleiton Batista Neiva. O projeto de decreto legislativo, deputado Geraldo Naves, concede o título cidadão honorário Brasília ao senhor Ildeu Leonel Oliveira de Paiva. Projeto da Câmara Legislativa, deputado Arado Massur, concede título cidadão honorário do Brasil, o senhor José Pérez da Silva. Requerimento do deputado Eurides Brito. Requerimento do deputado Paulo Tadeu e outros. Moção da deputada Helena Pedrosa. Vinte e seis indicações do deputado Dr. Charles. 10 indicações do deputado Milton Barbosa. Uma indicação do deputado Chico Leite. E uma indicação, deputado Regufe. Senhor presidente, ata sucinta da segunda sessão ordinária de 3 de fevereiro de 2010. Ata sucinta da terceira sessão ordinária de 4 de fevereiro de 2010. Para o que? Solicito de Vossa Excelência a dispensa de suas leituras, porque se tratam de atas que seguem um ritual já nessa casa.
Eu acato a questão de ordem, Vossa Excelência, deputado Vildo Barbosa. As dou por lida e aprovada. Peço, Vossa Excelência, que faça a chamada das senhoras e dos senhores parlamentares, peço ao deputado que se encontre nas dependentes da casa para que venham ao plenário para a gente, quem sabe, deliberar algumas matérias e até aprovar as comissões que estão faltando eleger os presidentes e vice-presidentes das comissões que ainda não foram feitos.
Deputado Alírio Neto.
Está licenciado, está licença médica.
Deputado Ailton Gomes. Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputado Bispo Renato. Deputado Brunelli. Deputado Cabo Patrício. Deputado Chico Leite. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Dr. Charles. Deputado, olha lá, deputada Helena Pedrosa. Deputada Érica Cocai. Presente. Deputada Eurides Brito. Deputada Eurides Brito. Deputado Geraldo Naves. Deputado Paulo Roriz, que acaba de comunicar a sua volta. Deputada Jaqueline Roriz. Deputado Leonardo Prudente. Deputado Milton Barbosa, presente. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Raimundo Ribeiro, presente. Deputado Regufe, presente, como sempre, para rimar com a dele. Deputado Rogério Ulisses. Deputado Rogério Ulisses. Deputado Chico Leite. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Rogério Ulisses. Deputado Rony Nemer. Deputado Wilson Lima, presente.
Sete. Acordo regimental. Portanto, passamos ao comunicado de líderes. Questão de ordem, deputada Érica Cocai.
Senhor presidente, esta semana, a Polícia Civil do Distrito Federal...
Vossa Excelência vai fazer comunicado de líder? De parlamentar?
Não, eu queria fazer uma questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, questão de ordem.
A Polícia Civil do Distrito Federal atestou que houve uma detenção de policiais de Goiás, que é o que tudo indica, estavam grampeando gabinetes, alguns gabinetes, não todos. E, senhor presidente, nesse sentido, nós temos mais uma característica absolutamente nítida de que estamos vivendo ao arrepio do Estado de Direito aqui no Distrito Federal. E que os parlamentares passam a ter devassada a sua privacidade e que passam a ser alvo de um jogo absolutamente sujo que está em curso a partir do Palácio do Buriti. Senhor presidente, nós solicitamos que fosse efetivada uma varredura nos gabinetes, não apenas nos gabinetes, como a varredura também nos telefones. Inclusive, antes mesmo da nossa solicitação, eu e a deputada Jaqueline Roriz já protocolamos um requerimento, porque é o que tudo indica, os nossos gabinetes eram alvos precisos desta escuta clandestina, que houvesse essa varredura. Então, gostaria de saber, a Vossa Excelência, como presidente da Casa, que providências foram tomadas para que se estabeleça uma varredura nos gabinetes, para que se possa fazer, inclusive, uma varredura nos telefones celulares, como foi solicitado. Aliás, não precisaria, a meu ver, nem ao menos ter uma solicitação. Apenas o fato de se ter escutas ou suspeitas de que policiais vindo de fora do Distrito Federal, policiais civis do setor de narcóticos de Goiás, que não estão na área de inteligência, diferentemente do que foi divulgado. Estive ontem com o secretário de Segurança em Goiás. Não são policiais da área de inteligência, nem de informação, nem de contra-informação. São agentes da área de combate ao narcotráfico, da área de narcóticos da Polícia Civil de Goiás. Se não estavam aqui em missão oficial da Polícia Civil de Goiás, se não são da área de inteligência... Estavam aqui seguramente, senhor presidente, a serviço de alguém do Distrito Federal que tinha interesse em intimidar, em adulterar, em incriminar parlamentares especificamente da oposição. Digo, senhor presidente, que o maior interessado em tudo isso é o governador do Distrito Federal, que tem feito toda sorte de manobras ilegais, está seguindo ir sobre um orçamento de 19 bilhões, utilizando e continua utilizando recursos públicos para poder se segurar no poder. Então, senhor presidente, a minha questão de ordem, por isso é realmente uma questão de ordem, vem no sentido de ir solicitar informações de Vossa Excelência de que providências foram tomadas frente ao escândalo que mais uma vez acometeu esta Câmara Legislativa.
Deputada Ercocai, nós fizemos um contato ontem com o secretário de Segurança e ele nos colocou à disposição que, se a Câmara assim, e nós fizemos questão de dizer que os deputados estavam ansiosos até para que isso acontecesse, ele colocaria a equipe da Polícia Civil fazendo a varredura de todos os gabinetes, todos os dependentes dessa casa. E nós estamos encaminhando essa correspondência. Eu acho que já saiu a correspondência. Mais ainda reforçado, porque o deputado Paulo Tadeu também fez um requerimento, Vossa Excelência fez e outros deputados também estão fazendo. Eu acho que precisa dar uma resposta urgente nisso, nesse fato. E eu pedi a cópia do inteiro teor do processo para ver se tem alguém daqui e a quem pertence, de qual gabinete pertence e se, que providência nós devemos tomar, haja visto que a polícia diz que, pelo menos a informação, que apurou alguns fatos. E nós queremos saber quais os fatos que apurar para essa mesa tomar as providências.
Então, senhor presidente, o processo de varredura começará quando? Que eu não entendi.
Deputada, eu já solicitei. Mas, mais reforçado ainda, com o pedido de Vossa Excelência, o deputado Paulo Tadeu fez hoje na reunião da CPI, e outros deputados também pediram. Eu acho que se faz necessário, urgente, que aconteça isso no mais tardar amanhã.
Então, amanhã deve começar o processo de varredura.
Secretário, para fazer isso, tá bom?
É, senhor presidente.
Tem que ser imediato.
Presidente, deputado, questão de ordem.
Capatriz, vice-presidente dessa casa.
Só queria primeiro justificar a minha ausência, vou ter que sair. Vou ficar livre do grampo aqui por enquanto, já que eu vou até o Congresso Nacional, em algumas reuniões que eu tenho com o líder do PT, do governo, e com alguns senadores lá para tratar de assuntos de interesse da categoria. E aí, é claro, eu não poderia deixar de falar dessa situação, presidente. Essa questão do GLAMP é uma coisa muito séria. E não só o pedido do deputado Paulo Tadeu, ou que Vossa Excelência pediu para fazer a varredura na casa, mas é importante que a Câmara, a Polícia Legislativa, abra um processo de investigação, porque ela tem poder de polícia para isso, para chamar aqui os policiais de Goiás para serem ouvidos pelo delegado responsável, coordenador da COPOL, e também pelos parlamentares. Pelos parlamentares. Porque é bom deixar claro que a Polícia Civil do Distrito Federal, não a polícia como um todo, porque não é instituição policial, a instituição é do Estado, mas algumas autoridades da Polícia Civil tentaram acobertar o fato. Essa é a verdade. E esse fato veio à tona. Agora, alguns parlamentares aqui sabem, deputado Barbosa também sabe disso, que a escuta ambiental não se faz do lado externo da casa. É preciso de uma base interna. É preciso de uma base aqui dentro da casa, para fazer a escuta de ambiente. Não se faz de veículo lá fora. Não se faz no veículo lá fora. Então, nós temos que saber qual era o gabinete que estava servindo de base para essa rapongagem. Temos que chamar os servidores que foram lotados em alguns gabinetes e que foram citados e já foram chamados a prestar depoimentos na Polícia Civil, inclusive, lá na DECO, para que prestem esclarecimentos, para que depois, quando fizer a varredura nessa casa, não se empurre a sujeira para debaixo do tapete, deputado Mildo Barbosa. É muito importante, inclusive, para resguardar a instituição da Polícia Civil. Tá certo? Eu quero deixar claro isso aqui, porque tem alguns parlamentares que vão ter que dar explicações aqui, inclusive. Explicações. A escuta de ambiente não é feita do lado externo da casa. Algum gabinete ou alguma estrutura ia servir de base para a rapongagem. E nós vamos ter que levantar. Doa quem doer, aqui dentro. Para deixar claro, eu vou sair para o Congresso Nacional, mas eu volto e quero participar dessa discussão. Quero participar, porque o doutor Pedro Cardoso, Milton Barbosa, foi muito solícito ontem, colocou que vai investigar, um servidor de carreira, inclusive, Vossa Excelência conhece, e é importante, porque se não fosse...
De carreira?
Ele é de carreira da Polícia Civil. Chegou a delegado depois de ingressar na Polícia Civil, como agente de polícia, deputado Wilson Lima. Até porque, é bom deixar claro para toda a sociedade, que o ex-diretor Kleber Monteiro saiu do cargo, não foi à toa. E foi ele, inclusive, que disse na imprensa que tinha, sim, os dois policiais sido detidos e sido ouvidos naquele dia. Que, inclusive, não deveriam ter sido liberados, sem terem sido autuados. Porque eles estavam com equipamentos. Não importa se é antigrampo ou se é de grampo, até porque é a versão que eles deram e a versão que algumas autoridades estão dando. Então, essa casa tem o dever. O dever, porque nós não estamos numa ditadura, de esclarecer os fatos com muita rapidez e muita lisura.
Deputado Capaz, Vossa Excelência pertence à mesa. Vossa Excelência disse que vai se ausentar. Eu gostaria que Vossa Excelência, no retorno, nós reuníssemos à mesa para tomarmos duas providências. Está certo? Deputado Paulo Tadeu.
Senhor presidente, deputado Wilson Lima, deputado Guto Barbosa, Érica Cocai, Jaqueline Rori, Chico Leite, Rogério Ulisses, deputado Regufo. Ontem, a deputada Érica foi para uma missão lá no estado de Goiás, Érica, e nós estivemos uma comissão de parlamentares, formada pela deputada Jaqueline Roriz, deputado Chico Leite, Patrício, eu e o deputado Regufe, onde tivemos uma conversa, deputado Rogério, com o diretor-geral da Polícia Civil, que tomou posse no dia de ontem, e durante essa reunião, nós tivemos a oportunidade de discutirmos com ele a gravidade desse episódio, Érica, de arapongagem aqui no Poder Legislativo. Ressaltamos para o doutor Cardoso a nossa estranheza do fato ter ocorrido na quarta-feira passada e só ontem a Polícia Civil do Distrito Federal reconheceu publicamente que, de fato, ocorreu a prisão de dois policiais civis do estado de Goiás, que teria um terceiro elemento envolvido do gabinete do deputado Benedito Domingos e um quarto elemento que estaria sendo investigado com relação a esse processo, mais precisamente, de nome Silveira, do Sindicato dos Policiais Civis do estado de Goiás. Então a gente, claro, pedimos a ele, primeiro, que a Polícia Civil do Distrito Federal não seja maculada com um episódio que ficaria para a história como uma tentativa de impedir com que a sociedade, com que esses parlamentares tivesse acesso à verdade de toda essa história. Nós não queremos, em hipótese nenhuma, que haja qualquer tipo de manipulação para prejudicar quem quer que seja. O que nós queremos é a pura e tão somente, senhor presidente, a verdade dessa história. E aí doa a quem doer. Nós queremos saber quem eram os arapongas que estavam aqui na Câmara, o que eles estavam fazendo aqui no Poder Legislativo, quem eles estavam grampeando, a serviço de quem pagou, inclusive, para a prestação desse serviço, que, na realidade, não é um serviço. Isso é um verdadeiro crime contra a democracia, contra a liberdade de cada parlamentar e, é claro, contra o Poder Legislativo do Distrito Federal. Na ocasião, o doutor Cardoso disse que as apurações não foram concluídas. Elas não foram concluídas. Logo, não dá para a gente afirmar que aconteceu isso ou aconteceu aquilo. Mas só o fato, deputada Érica, da Polícia Civil, depois de 4 dias de tentativa, assumir que houve, de fato, a prisão e que ocorreu a arapongagem, já é, eu diria, um passo importante, mas preocupante. Porque se a história foi tão simples como querem passar agora, chegaram a dizer, inclusive a insinuar, que eles estavam fazendo a arapongagem para procurar possíveis infidelidades de marido, mulher, umas coisas assim, né? Que alguém teria contratado com esse objetivo, enfim. Mas se fosse tão simples assim, o porquê de todo esse segredo durante 4 dias? E se fosse tão simples assim, o próprio diretor-geral da Polícia Civil disse aos parlamentares que está em fase de apuração. Logo, não dá para dizer que é isso ou que é aquilo. Mas nós também acertamos com ele, e eu estou encaminhando a Vossa Excelência nesse momento, um memorando, aonde nós estamos solicitando essa varredura nos gabinetes, nos telefones fixos e também nos celulares dos parlamentares dessa casa. E nós estamos solicitando à Polícia Civil. Por que poderíamos estar pedindo e solicitando nesse momento à Polícia Federal? Estamos solicitando à Polícia Civil porque temos confiança nessa instituição e nos seus profissionais. Temos tanta confiança que nós queremos mesmo que essa verdade apareça o mais rápido possível, sem nenhum tipo de manipulação. Seja para prejudicar, seja inclusive para inocentar, de maneira que não guarde relação com a verdade. E por fim, senhor presidente, então eu entregarei agora a Vossa Excelência esse memorando, mas antes quero comunicar a Vossa Excelência e também aos demais parlamentares, já quero fazer o convite, porque ontem 7 parlamentares assinaram aquele requerimento. Quero convidar todos os parlamentares dessa casa para que a gente possa, às 5h30 de hoje, estarmos junto com o Procurador-Geral do Distrito Federal, Dr. Bandarra, para pedirmos ao Ministério Público do Distrito Federal que também possa acompanhar esse processo referente à arapongagem. Até porque, deputado Milton, não é a primeira vez que ocorre isso em Brasília. Nós tivemos o grampo da procuradora, junto ao Tribunal de Contas, doutora Cláudia Fernandes, quando houve aquele crime bárbaro de escuta ilegal dela. Outros episódios já foram relatados nessa cidade. E é importante que essa situação agora sirva, inclusive, para que a gente possa tentar, de uma vez por todas, criar mecanismos que coíbam, inclusive, essa situação de escuta ilegal, de crime contra a liberdade. Então, senhor presidente, quero passar nesse momento a Vossa Excelência, um memorando da nossa liderança, pedindo a Vossa Excelência que solicite ao diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal que faça essa varredura nos nossos gabinetes, nos nossos celulares e, é claro, também nos nossos telefones fixos. Era isso que eu queria agradecer, inclusive, a Vossa Excelência, a oportunidade de fazer esse comunicado.
Deputado Paulo Tadeu, eu quero pedir a deputado Rogério Lis, eu queria pedir a Vossa Excelência paciência um pouquinho, antes de Vossa Excelência falar. Porque nós estamos com problema de microfone, não sei se esse microfone está com grampo. Está certo. E recebo das mãos do deputado Paulo Tadeu, memorando, está aqui, e nós, as providências tomadas, serão tomadas hoje ainda. Está bem?
Senhor presidente,
deputado Rogério, esse aí parece estar melhor, né?
Queria lhe pedir uma oportunidade de fazer aqui uma questão de ordem. Primeiro, para dizer que se o meu microfone estiver grampeado ao meu telefone, que a mim não incomoda porque nada tenho a esconder. Apenas acho que esse tipo de atitude é uma restrição à nossa liberdade de expressão nesta casa e à condição de colocar aqui publicamente o que nós pensamos. Pedir essa questão de ordem com o único objetivo: lamentar profundamente mais este episódio, que na minha avaliação é grave e acaba tirando o foco do momento que nós estamos enfrentando. Eu, particularmente, tenho tentado, desde o início desse procedimento, argumentar sobre a minha inocência, porque eu tive o meu nome mencionado, sofri uma busca e apreensão onde nada foi encontrado e, desde então, uma sucessão de fatos vem acontecendo sem dar a oportunidade de quem quer provar a sua inocência ter esse direito de forma transparente, baseada nos fatos. Na minha avaliação, é mais um factoide que tira o foco que nós deveríamos ter dessa investigação, porque eu tenho interesse que essa investigação ocorra de forma transparente, baseada nos fatos, para que eu possa provar a minha inocência. Lamentavelmente, eu que estou lutando para provar a minha inocência, perco aqui mais um dia, perco tempo, porque o foco está mais uma vez sendo distorcido e nós mais uma vez estamos nos perdendo no curso dessas investigações, que são importantes, tanto para apurar a responsabilidade de quem tem que responder por alguma coisa, como para apurar a inocência de quem está sofrendo com esse problema desde o início e até agora não teve a oportunidade de se ater aos fatos para sustentar a sua inocência. É lamentável, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem.
Senhor presidente, eu ia falar no comunicado de líderes, mas aqui está todo mundo falando como questão de ordem. E eu também vou falar como questão de ordem.
Vossa Excelência O deputado tem todo o direito de fazer o que os outros fizeram, não tem problema.
Muito obrigado,
senhor presidente. Está em pleno exercício do seu mandato, fique à vontade.
Senhor presidente, eu venho nesse momento aqui, em primeiro lugar, criticar a morosidade dessa casa na investigação desse escândalo que assolou e que envergonhou o Distrito Federal. Em segundo lugar, senhor presidente, eu queria dizer o seguinte, não há democracia sem um poder legislativo. Não há Estado democrático de direito sem poder legislativo. Poder legislativo é muito importante para legislar e para fiscalizar os atos do poder executivo e o gasto do dinheiro público. Agora, o poder legislativo tem que cumprir o seu papel. Até agora, senhor presidente, esse escândalo explodiu em novembro, nós já estamos em fevereiro e até agora nenhuma medida realmente prática foi tomada. Essa morosidade, essa lentidão gera injustiça por si só. E a principal injustiça, porque é a injustiça com o contribuinte, com aquele que teve o dinheiro dos seus impostos saqueado e que até agora não viu nenhuma medida prática. Além disso, senhor presidente, eu quero aqui elencar algumas medidas que eu tomei tão logo esse escândalo explodiu. Pedi a abertura de uma CPI, pedi a abertura de processo na Comissão de Ética dessa Casa para todos os deputados citados, que depois a mesa diretora tomou a medida, se antecipou e tomou a medida. E também fiz um requerimento ao Ministério Público Federal e outro Tribunal de Contas, pedindo uma auditoria nesses contratos. Esses contratos estão sob suspeição. Eu defendo a rescisão imediata desses contratos, onde não envolvam serviços públicos essenciais. E até agora, sequer uma auditoria foi feita. Aí não só por essa casa, mas por ninguém. Entendeu? Ninguém. Ou seja, o dinheiro do contribuinte foi surrupiado, foi desviado, porque o desvio do dinheiro público nesse caso é claro. E até agora, nada de prático foi feito. Então, eu queria, desta casa, e também do Ministério Público e do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas também tem que mostrar para que ele serve. Para que o Tribunal de Contas serve? Ou seja, explode um escândalo desse e até agora nenhuma auditoria. Nada, nada. Não se faz uma... Tem que fazer auditoria para saber se houve sobrepreço, se não houve sobrepreço, se o serviço foi efetivamente prestado, se não foi efetivamente prestado. Ou seja, é preciso que se tome alguma medida prática. A população do Distrito Federal deseja isso, cobra isso, exige isso, com toda a razão. O dinheiro dos impostos foi desviado, e até para se ter justiça, para que se separe culpados de inocentes, é preciso que se investigue isso com extremo rigor. Investigação essa que eu queria ver a pleno vapor. E com toda a sinceridade, senhor presidente, eu não estou vendo.
Deputado Egur, Vossa Excelência usou da palavra e disse, já não só hoje, outras vezes, da cobrança de Vossa Excelência quanto à fiscalização dos processos até então que envolvem aquelas empresas. O primeiro ato meu como presidente, eu fui visitar a deputada Ariceia e já vi que mais de 40 processos estão em análise, todos foram os que estavam já aprovados, até não desarquivados, o tribunal não parou em nada, eu já estou tomando a providência aqui junto com a mesa diretora, para que as fico, bem como nós vamos querer do Tribunal de Contas uma pessoa, porque afinal de contas, criou-se a cultura em Brasília, há de se lembrar aqui, criou-se a cultura em Brasília, porque o Tribunal de Contas foi instituído antes mesmo que a Câmara Legislativa existisse, porque aqui não tinha eleição direta para... Não tinha eleição. Quando a Câmara Legislativa, então, funcionava assim, na forma de três pessoas que conduziam os processos. E o Tribunal de Contas foi criado antes. Com o advento da Câmara Legislativa, criou-se uma cultura que o Tribunal de Contas não é órgão auxiliar dessa casa, na verdade o é. E o Tribunal de Contas, já, na pessoa da deputada Daniel Sérgio, já prontificou a nos auxiliar em tudo que nós precisarmos fazer. Nas aprovações de crédito, já estou anunciando aqui, e a mesa diretora vai tomar essas providências, nas aprovações dos créditos que serão para pagamentos, eles vão ter um rito aqui dentro dessa casa. Porque enquanto tiver tudo claro, os de pagamento de funcionário, esse segue o rito normal e esse não vai ter problema. Mas os outros, sim, nós vamos olhar com lupa para que não passe nada junto ao Tribunal de Contas, para que faça-se justiça e pague aqueles que realmente têm direito a receber e pelo serviço prestado. Essa é a resposta que tem, Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência cobrou, fez a verência. Para o primeiro dia depois da eleito presidente, eu fui visitar a deputada Lucéia, vou conversar com ela a respeito desse assunto e já ficou acordado isso. A mesa diretora vai reunir e ver as medidas cabíveis aqui nessa casa. Nós temos um órgão fiscalizador aqui nessa casa para auxiliar os deputados a fiscalizar os atos do governo e nós vamos fazer isso. Deputado Chico Leite, com a palavra.
Presidente, na realidade, ainda referindo-me em preliminar ao que Vossa Excelência e o deputado Regufe comentaram, estivemos na CGU, onde foi instaurado o procedimento próprio, estivemos no TCU, onde o ministro-presidente informou a instauração também de procedimento próprio, estivemos no TCDF, onde já estavam em curso mais de 40 procedimentos sobre 29 empresas, são mais procedimentos que empresas, porque há empresas que têm mais de um contrato, achou a oportunidade de fazer um debate com a presidente daquela corte. Todas as vezes que fomos ao judiciário, o judiciário efetivamente atuou com absoluta propriedade, resgatando os princípios do Estado de Direito. Então, eu queria só fazer uma ressalva de que essas instituições, todas as vezes que buscada, têm atendido. O TCDF, inclusive, nós tivemos a garantia, deputada Érica e eu, naquela visita, de que já a partir de 15 de fevereiro, alguns procedimentos chegarão à conclusão. De maneira que tudo leva a crer que os procedimentos estão sendo tomados. Agora, o que me preocupa, presidente, é a nossa casa, isso me preocupa. Então, que até hoje nós não tenhamos autorizado, admitido o processo de impeachment. Há três pareceres do procurador-geral já falando da admissibilidade ainda do final do ano passado, com notoriedade jurídica, fazendo a avaliação dos requisitos formais, de maneira que a CCJ já tinha que ter admitido imediatamente. Nós temos uma CPI que, nas suas idas e vindas, hoje, é que tomou uma decisão sob cronograma, mesmo que não tenha sido aquele que eu propus, mas tomou uma decisão, mesmo que não tenha ficado satisfeito.
Vossa Excelência votou no programa?
Tomou uma decisão, não, apenas propus e respeitei a decisão e parabenizei os colegas, porque compreendi que era importante que todos nós estivéssemos presentes a todos os debates da CPI, eu prometi estar e tenho estado. Agora, eu não tenho direito a voto porque não faço parte.
Mas lá me sinto, deputado Paulo Tadeu.
Me sinto representado pelo deputado Paulo Tadeu, plenamente, tem tido uma atuação profícua. E, aliás, quero aproveitar para completar o quadro da CPI, ainda faltam dois indicados, e o regimento diz, deputado Prudente, presidente até pouco, deputado Benedito, muito experiente, deputada Jaqueline, o regimento diz que Vossa Excelência pode indicar. Eu queria sugerir a Vossa Excelência, ousar fazer essa sugestão a Vossa Excelência, o deputado Regufe ser indicado por Vossa Excelência para compor a CPI. Nós aprovamos essa medida de sugestão hoje. Deputado Batista, deputado Paulo Tadeu, deputado Raimundo Ribeiro, né? Isso. Mas eu já tenho, deputado Paulo Tadeu, representante e me sinto representado por Vossa Excelência, plenamente. Palavra de Vossa Excelência. Bom, eu estou à disposição, né? Não me parece. O problema é a proporcionalidade, mas estou à disposição. Estou tranquilo, porque a missão que Vossa Excelência me der, eu estou pronto a fazer atuar. Mas a minha preocupação, presidente, é essa. É com o que nós fazemos. Essa é a minha preocupação. Nós, então, não abrimos o processo de impeachment, porque teríamos, já deveríamos ter aberto. A nossa CPI só hoje realmente teve um caráter efetivamente deliberativo. Quero comunicar, inclusive, até antecipando aos membros, que ela vai ao STJ essa semana. E a nossa CCJ, sem presidente, hoje não teve reunião. De maneira que nessas idas e vindas, tudo isso tem levado a angústias. E aqui e ali a denúncias gravíssimas, como essa do Grampo, que alguns dizem que... Porque hoje nós vivemos na República da arapongagem e da chantagem. Né? Então, alguns dizem que é um problema seríssimo, outros dizem que é um factoide. Ontem, ouvi do diretor da Polícia Civil entendimento completamente diferenciado do que vi na mídia do final de semana. Eu queria, a respeito desse episódio, presidente, dar uma sugestão a Vossa Excelência, fazer um requerimento. Por que não fazemos a respeito disso? Se sabemos que são dois policiais civis que pensei que tinham sido presos, não foram. Na realidade, eles foram conduzidos a depoimento. Há um terceiro que teria ligação com eles, que faz parte da versão, que trabalha aqui em um gabinete de um parlamentar e que foram nomeados naquele dia. Há um quarto que faria parte dos quadros do Sindicato dos Policiais Civis de Goiás. Não confundir a pessoa com a instituição e nem precipitar julgamento sobre aquela pessoa, que eu pessoalmente sequer sei quem é. Então, o que me parece mais razoável é que urgentemente se faça uma apuração sumária, no dizer temporal, mas que pelo menos a mesa diretora ainda hoje decida pela apuração da casa e que amanhã, presidente, na forma regimental, sejam ouvidas todas essas pessoas, inclusive ouvidos primeiramente aqueles que os viram pela primeira vez nas redondezas da Câmara Legislativa em procedimento sombrio, que em seguida sejam ouvidos esses que são mencionados e que têm suas versões, mas que imediatamente se possa, presidente, clarear esses fatos. Porque a minha impressão, fora vivermos, lamentavelmente, uma república dos vídeos, das gravações, uma república das chantagens. Fora isso, presidente, sinceramente, preocupa-me que esse rol de fatos possa, como disse aqui o deputado Rogério Liz, fazer refugir, porque fazem parte da nossa missão precípua, que é a apuração desses fatos gravíssimos, que todos nós levamos como pecha para fora do Distrito Federal, e que só podemos lamentar sobre eles. Então, sobre um fato como esse, eu acho que a Câmara Legislativa precisava proceder imediatamente. Então, ainda hoje, quero requerer a Vossa Excelência, na mesa diretora, convocar todas essas pessoas para amanhã de manhã tomar todos os depoimentos e podemos efetivamente ter algo lido aqui em plenário. Eu não estou nem sugerindo que os depoimentos sejam em plenário. Pode ser pelo procedimento regimental. Mas que possamos ler e clarear logo isso. E imediatamente voltarmos ao que importa. Porque há um outro dado mais grave ainda, presidente, que deve angustiar todos os colegas, eu imagino. Esse momento tem sido importante, porque crise vem do grego, é ver claro. E nesse momento nós temos a oportunidade de varrer do mapa político do Distrito Federal todos aqueles e todas aquelas que simbolizam esse tipo de comportamento nocivo à sociedade de desvio de recursos públicos. É um momento ímpar. Mas também nós aqui na casa temos uma série de debates a fazer, uma série de projetos a votar. O segundo turno da emenda à lei orgânica que dá à Defensoria Pública para poder trabalhar, cujo relator foi o deputado Cristiano, a autonomia orçamentária financeira, que já há em vários estados do Brasil, por exemplo, o segundo turno está aí, e nós não votamos. E já iniciamos a sessão legislativa, então eu proponho com um pacto de que cumpramos a nossa missão, resolvamos esses problemas rápidos e trabalhemos pela sociedade. Senão, não vai haver razão de existir para nós e para essa instituição.
Questão de ordem, deputada Jaqueline Uris.
Venho me juntar
a preocupação dos meus colegas com a agenda desta casa. Eu acho que, como disse o deputado Chico Leite, nós estamos servindo de pecha para o resto do Brasil. Eu não sei o senhor, senhor presidente, mas eu viajei no final do ano, eu fui para Fortaleza, terra de grandes comediantes do Ceará, né? E fui a um desses shows de comédia. E lá eles perguntaram de onde que cada um era, quem é do Rio. E ele falava do Rio de Janeiro. E antes dele falar Brasília, meus filhos estavam preocupados. E aí, mãe, nós vamos falar que nós somos de Brasília? Eu falei, o que vocês querem fazer? Não, pelo amor de Deus, não fala nada, não. Fica quieta. E um pessoal de Brasília se manifestou e foi cruel. Foi cruel, não o comediante foi cruel, e foi cruel com Brasília, porque tem muita gente séria e direita nessa cidade. E nós estamos precisando de reagir, e a reação tem que partir dessa casa. Quando eu vejo o deputado Regufe fazendo aqui um pronunciamento, cobrando, eu pergunto para ele, ele já tem algum bloco? Porque aqui nessa casa se respeita só as proporcionalidades. Eu não tenho bloco, ele não tem bloco, deputado Alírio não tem bloco. Por que não formarmos um bloco e ter representação nessas comissões especiais? Então não adianta nada a gente fazer discursos lindos aqui, cobrança, e a gente não agir. Não agir no sentido de participar. Quanto à arapongagem, senhor presidente, eu acho que a arapongagem foi feita nessa casa não para cuidados da oposição, não. São os da situação, para saber se eles estão cumprindo com o que se trata lá. Porque a oposição que se tem na cidade já está clara. Nós queremos entrar com o pedido de impeachment, nós queremos posicionamento desta casa. Então, não é novidade o que a oposição quer. Agora, os outros têm que ser vigiados, para saber se eles estão cumprindo com o que se trata. Esta é a minha preocupação. Então, mais uma vez, senhor presidente, precisamos de tratar da agenda desta casa e agenda positiva. É o que o Brasil espera de nós. Porque nós já estamos aparecendo na manchete nacional, não é só no local mais. Muito obrigada.
Deputada Jaqueline, Vossa Excelência, no pleno exercício do mandato, exemplar parlamentar aqui nesta casa e com atuação excelente, e eu não tive o prazer de viajar, não pude viajar. Fiquei cuidando aqui da casa, junto com o deputado Capatrício, o deputado Eduardo Barbosa, acho que viajou muito pouco também, eu não pude. Até falei com a senhora em Portugal, a senhora estava rezando por nós lá em Fátima, eu sei que a oração da senhora está valendo, mas eu sei os comentários. A mídia nacional hoje está voltada, não só a mídia, os olhos do Brasil estão voltados para cá. E nós não podemos ser omissos a nenhuma providência que deverá ser tomada. Eu já tinha afirmado, deputado Paulo Tadeu, deputado Era Coca, tinha feito a questão de ordem, nós não nos furtaremos de tomar qualquer medida e qualquer providência. Mas as mudanças das comissões, deputado Chico Leite, tem... A mudança das pessoas nas comissões tem dificultado um pouquinho. Mas eu acho que a CCJ, da agora para frente, não vai ser mais motivo de mudanças. Porque até o deputado Geraldo Naves saiu, veio o Paulinho Roriz, titular do seu mandato, titular da sua cadeira, e veio para ficar. Então, acho que CCJ não. As outras comissões, a comissão CPI, eu estou pedindo deputado Cristiano Araújo, deputado Bispo Renato, para nós termos uma conversa junto com a minha diretora, nós temos que respeitar também a proporcionalidade da casa. Não nos furtaremos disso. Eu preciso do entendimento. Não quero que nenhum companheiro seja eu colocar aqui alguém com dever de ofício, sem conversar com o companheiro. Eu não posso expor o companheiro. De qualquer forma, todos são parlamentares, têm direito de opinar aqui, tem direito de opinar, que eu quero conversar com todos eles. Deputada Eira Pedrosa, deputado Cristiano Araújo, deputado Dias Renato e deputado Paulo Ruiz. Eu quero conversar com os quatro deputados. A minha diretora vai conversar com os quatro. Se assim não acertarmos, nós, aí sim, porque é os quatro que restam que podem ingressar na CPI. Mas a CPI, Vossa Excelência, deu testemunho disso, deputado Paulo Tadeu também, já avançou hoje, já aprovou o requerimento, aprovou também o cronograma, ou seja, um regimento da própria CPI, e isso é importante, já está avançando. Mas é preciso dar celeridade, sim, não só a CPI, como na CCJ. Questão de ordem, deputado Benedito Domingos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ultimamente tem sido o prato do dia a questão do grampo nessa casa. É uma coisa que nos surpreendeu bastante, nos causou também algum aborrecimento pelas colocações que são feitas na mídia. Nós fizemos a indicação do senhor Francisco do Nascimento para um cargo de segurança, que também ele, como bacharel em direito, daria um suporte também na parte de elaboração de projetos, de pareceres, etc. Esse cidadão, nós já temos assim, um conhecimento, não muito próximo, mas um conhecimento de algum tempo pelas nossas comunidades, que ele também representa uma comunidade, inclusive, mantém uma creche lá em Valparaíso e outra creche na cidade de São Sebastião. Ele trabalhou nessa casa por cerca de 6 meses no gabinete de outros parlamentares. Foi exonerado a pedido no dia 22 de janeiro deste ano. Depois veio, queria continuar trabalhando aqui na casa e nós então o indicamos. Isso no dia 3, acho 2 ou 3 do mês. E ele tomou posse no dia 4. E os fatos narrados foram antecessores ao dia da sua própria posse. Para dizer a verdade, ele não chegou a trabalhar nem meio dia lá no meu gabinete. Porque os fatos aconteceram, os boatos surgiram. Não, eu acredito que ele parece que chegou a ser indicado, mas nem tomou posse também, nenhum cargo. Então, é o seguinte, ele era aqui um funcionário aqui da casa, comissionado. E ocorre o seguinte, ninguém fez isso com intenção, digo, eu nem quero jogar pedra na pessoa, até que haja uma prova concreta dos fatos. Eu falo aqui, a versão dele para mim é que ele contratou uma empresa que mexe com instalação de câmeras e essas coisas de segurança para fazer isso na creche lá de São Sebastião e outro que já foi roubado algumas vezes. E contratou por R$40 mil, parcelado, e deu um cheque. E esse cheque foi colocado dentro do prazo determinado e ele sustou, segundo a versão dele, esses dois policiais que seriam responsáveis por esta empresa, o procurou aqui para receber o dinheiro do cheque devolvido. É a versão. Não entrou sequer dentro do prédio dessa, aqui da casa. Nem sequer entrou o portão da câmara. Ficou na barraca aqui de fora, onde conversaram, e depois eles saíram e foram detidos e levados à Polícia Civil, já na saída de Goiânia, lá no Luque Bandeirante, uma lanchonete, onde estavam lanchando. Eu não sei, não tenho conhecimento. Então, eu estou dizendo isso, que a partir dessa data também, a pedido também, já o afastamos da função, ou seja, foi o que não foi. Foi um nomeado que não chegou a ser, exercer nenhuma atividade no nosso gabinete. Não que tenha, eu acho que os fatos têm que ser apurados. Eu comungo perfeitamente com as colocações feitas aqui, deputado Paulo Tadeu, já acompanhei pela imprensa a sua preocupação. Eu acho que tem que ser apurado. A Polícia Civil tem que investigar a fundo. Porque eu vou dizer uma coisa, se a gente quisesse, se eu tivesse essa vocação de Araponga, eu não ia botar um funcionário no meu gabinete para fazer. É evidente que ninguém faria isso. Porque tem outros meios aí que quem faz isso deve saber fazer. Graças a Deus, nunca precisei, jamais quero precisar desse expediente, desse escuso. Hoje, como disse o deputado Chico Leite, nós vivemos uma república onde a nossa liberdade individual está praticamente desapareceu. Hoje, que se eu falar assim, cuidado, seu telefone está grampeado. Cuidado, que isso está grampeado. Isso ninguém faz, os nossos direitos constitucionais não existem mais, Ego. Nós não temos essa liberdade assim. Hoje você não pode, você tem que ter aquela situação, a pessoa, uma coisa ou outra. Esse país tem que ser passado a limpo. Isso não pode continuar desse jeito. Eu acho que os direitos nossos, individuais, têm que ser preservados. Agora, os culpados têm que ser punidos. Têm que ser punidos. Eu não defendo aqui se a pessoa... Eu acho que até prova em contrário, eu não posso acusá-lo, porque jamais acredito que ele iria fazer isso, porque nem tempo sequer de ter uma palavra, uma conversa com ele, depois que ele foi, tomou posse, eu não tive oportunidade, devido a fazer os nossos aqui. Então, a gente estranha que a mídia hoje, ela conduz o processo. A mídia hoje, ela conduz, condena, ela faz tudo sem prova material que possa incriminar quem quer que seja. O deputado Rogério Ulisse disse aqui, eu tenho pressa que se apure. Inclusive a questão daquele inquérito 650, que se apure. Hoje nós estamos ali sofrendo, os parlamentares, uma sanção moral muito grande por gravações feitas também clandestinamente. Não foram gravações oficiais determinadas pela justiça, mas está servindo de provas. Então, esse país tem que olhar que situação nós estamos vivendo. Portanto, nesse caso, eu comungo, estou disposto a assinar, senhor presidente, o requerimento para que o nosso diretor da Polícia Civil encaminhe todo o material, todas as informações que a polícia colheu sobre este episódio, que se ouça os policiais de Goiás, que se ouça todo mundo e que se coloque tudo em prato limpo. Porque nós não queremos ter pecha aqui de Araponga. Jamais. Jamais. Eu acho que, Vossa Excelência, nós temos uma nova casa que deverá ser ainda ocupada esse ano, que tenham cuidado de fazer, porque a gente hoje vive assim. É conversando dentro dos banheiros, é conversando dentro do centro da onde, tem que acabar com isso. Nós temos que ter a nossa liberdade de ter... trocar nossas ideias e tudo, e aquele que cometeu um crime, quem responda pelo crime cometido. Então, a situação é esta, ele já solicitou também e disse, eu não quero causar nenhum constrangimento ao nosso deputado, então, peço o meu afastamento, já tomamos providência, já encaminhamos para que ele seja, então, exonerado, quer dizer, que ele foi sem ter sido. Tomou posse sem trabalhar e já sai. E os fatos narrados e ditos, que desde janeiro, esses fatos vêm mais ou menos, essas coisas, e não ocorreram nesse período em que ele foi designado no meu gabinete. E não haver nenhuma prova contrária, uma coisa que possa condená-lo, e ele ser, e não for uma questão de prova materialmente falando, que possa incriminá-lo, nada a ver demais também ir na frente até rever uma nova situação. Mas eu quero dizer isso aqui, coloco-me nessa situação. Quero os esclarecimentos todos. Assino qualquer requerimento que essa casa mandar, se depender da minha assinatura, seja para o Ministério Público, seja para a Polícia Civil, seja para a Polícia Federal, para onde quiser mandar, eu quero e faço força e peço que nós sejamos bem rápido, como disse o deputado Regufe, para apurar, porque é isso que é Regufe, traz um peso para a gente, é desagradável. Uma das coisas que mais me chocou, que me deixou assim, praticamente em frangalho, quando deu aquelas primeiras notícias que meu nome foi falado, que até hoje eu não sei, não tive acesso a nada, é quando eu chego no meu quarto, a minha esposa já com seus mais de 70 anos de idade, estava com o rosto banhado em lágrimas, chorando e dizendo, meu velho, eu conheço você e a sua nossa vida. Que isso? Já no fim da nossa vida, você ser taxado de ladrão, de coisa, como está sendo colocado, isso machuca muito. Eu construí uma vida muito difícil, mas com muito caráter e com muita honestidade. E quero descer o túmulo, não levando pecha nem de corrupto, nem de araponga, nem de ladrão, mas de um cidadão que trabalhou corretamente, criou sua família. Hoje tem meus netos, meus bisnetos, e quero deixar a eles um legado de um nome honrado. Por isso eu tenho trabalhado e quero continuar trabalhando. Vamos apurar tudo e botar tudo em prato limpo, porque é o meu desejo, é o que eu desejo a todos nós. Muito obrigado.
Deputado Benedito Domingos.
Senhor presidente, eu tenho uma questão de ordem.
Só um minutinho. Vossa Excelência prestou um esclarecimento aqui no microfone, falando do afastamento do funcionário. É isso que eu ouvi. Eu não tenho conhecimento do ato que Vossa Excelência. Mandou, encaminhou já. O deputado Edir Domingos encaminhou pedindo o afastamento do. E eu quero dizer que, junto com o deputado Mil, deputado vice-presidente dessa casa, deputado Capatrício e deputado Raimundo Ribeiro, nós vamos nos reunir logo após aqui a sessão, chamarmos o nosso coordenador de segurança e já mandei providenciar aqui, vou entregar a cópia aqui, mostrar a cópia para vocês do requerimento que nós estamos mandando lá para a Polícia Civil, pedindo que seja feita a varredura o mais rápido possível, já de posse dos requerimentos de Vossa Excelência encaminhado aqui. E bem como, se necessário for, o que a polícia não tiver apurado, que abra-se algum processo administrativo para poder, a partir do que tiver apurado já na Polícia Civil, encaminharmos aqui com um processo administrativo. Deputado Paulo Tadeu.
Não, sou eu.
Desculpa, deputado Milton Barbosa pediu a palavra.
Com a licença do...
Claro.
Desculpa, deputado Milton.
Eu vou aproveitar essa oportunidade de ter ouvido todos que falaram muito bem, muita propriedade. Eu só queria assegurar aqueles que exigiram seriedade nas apurações da Polícia Civil, queria dizer a eles que não tenho nenhuma dúvida. A seriedade já é a própria investigação. A instituição que eu conheço e tive a honra, Deus me deu a honra de dirigi-la, se pauta por isso. Houve um erro inicial, e aí eu vou dizer que eu também estranhei, de não assumir o evento, ou seja, a detenção, a prisão, a condução, seja o que for, das pessoas que aqui estavam com o suposto propósito de fazer escuta. Mas, conversando sábado com o diretor-geral que assumiu ontem, eu disse a ele, e ele já tinha esse propósito, que a Polícia Civil não poderia ser arrastada para esse fato. Se houve, e eu disse a ele que eu sabia que tinha havido a condução, não adiantava negar, eu sabia, que a Polícia Civil assumisse e apurasse, como ela vai fazer, com toda certeza. O segundo ponto que eu anotei da conversa aí dos companheiros, foi que nós estamos precisando realmente de colocar a casa no seu caminho. O caminho da normalidade, fazer o dever de casa, fazer o que tem que se fazer, uma pauta, né, uma agenda de trabalho. Eu vejo aqui a ordem do dia, feita com muito esforço, que tem três itens, tem três vetos. Se fora eu, o propositor dessa pauta, eu não teria feito. porque são três vetos de projetos que me parece aqui de deputados. Essa casa está precisando de uma agenda, retomar o seu trabalho. Há N projetos aí para serem votados. Nós precisamos retomar isso. A casa não precisa ficar no estágio de letargia que está, não. E eu vou fazer um apelo aqui ao deputado Wilson Lima, nosso novo presidente, que, em não havendo indicação por quem de direito dos membros para integrar as comissões, que ele o faça. Eu tenho certeza que ele vai fazer. E não pode demorar, deputado Wilson Lima. Se a Câmara estava sangrando, não há mais sangue para sangrar, não. Designe os membros das comissões. Todo o tempo já foi esgotado. Para que a gente retome a normalidade dela. É esse o meu sentimento. É isso que eu estou sentindo no momento. Obrigado.
Senhor presidente.
Deputado Paulo Tadeu.
Eu quero, aproveitando essa parte final da intervenção do deputado Milton, dizer a Vossa Excelência, aos membros da mesa, que episódio semelhante ocorreu no Congresso Nacional, mais precisamente no Senado, quando os líderes governistas não indicou os membros para determinada CPI. A minoria recorreu ao Supremo e o Supremo estabeleceu, de maneira muito clara, que o presidente do Poder Legislativo tem a obrigação de fazer a indicação dos membros das comissões, especificamente aqui da CPI. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu tenho certeza absoluta que Vossa Excelência fará essa indicação, até para evitar qualquer tipo de recurso por parte da minoria ao Poder Judiciário. E aqueles que não quiserem participar, é muito importante dizer que não vale a pena indicar quem não quer participar, porque já vai com a má vontade danada para uma comissão da importância que é a CPI, assinada por praticamente todos os parlamentares. Então, veja só, se o deputado A, B ou C não quiser participar, até porque já está respeitada a proporcionalidade quando se publicou, quando se pediu a indicação, que Vossa Excelência indique quem quiser, ou quem queira participar da CPI. Então, eu quero pedir a Vossa Excelência que não dá também para obrigar um parlamentar a participar de uma comissão que não quer participar, ué. Ele também tem o direito de não querer participar, mas tem outros parlamentares que querem participar. Então, que Vossa Excelência faça a indicação, tentando convencer aqueles parlamentares que, porventura, estejam dentro da proporcionalidade, mas, em não havendo concordância, que Vossa Excelência o faça, conforme já estabeleceu o próprio Supremo. E, para terminar, senhor presidente, eu quero aqui dizer o seguinte: o senhor Francisco, que acabou de ser exonerado, através da informação dada aqui pelo deputado Benedito Domingos, do seu gabinete, ele hoje realmente é um dos principais personagens dessa possível arapongagem. Ele passou por outros gabinetes aqui da Câmara, gabinete da deputada Eliana Pedrosa, barra Rádio, né, porque o Rádio era suplente, Eliana exonerou inclusive ele à época. Eu quero dizer o seguinte: primeiro que não dá para acusar qualquer parlamentar, por uma ação de um assessor. Por mais que a gente tenha responsabilidade sobre essa assessoria que a gente contrata, que a gente coloca no gabinete. Então, não dá para fazer qualquer julgamento que o senhor Francisco agiu a mando de um ou de outro parlamentar. Até porque, deputado Benedito, a principal suspeita hoje não recai sobre Vossa Excelência, nem sobre os demais parlamentares, mas recai sobre membros do governo muito próximos ao governador Arruda. Essa é a principal suspeita. Não quer dizer que essa suspeita venha a se confirmar. Até porque fica assim, a gente sabe da dificuldade que é de um parlamentar ter que fazer o serviço para qual ele foi eleito, né, o mandato para qual ele tem que exercer, e ter que ficar cuidando de performance ou de postura de assessores. Então, quero aqui dizer, deputado Benedito, deputado Eliana, deputado Rádio, enfim, que não vamos fazer nenhum pré-julgamento com relação à ação do assessor. Como eu disse, todas as informações que chegaram para a gente até o momento dão conta de que o principal suspeito da contratação do serviço de arapongagem não está aqui na Câmara, está lá no Palácio do Buriti. Por isso é importante a investigação por parte da Polícia Civil, até para que a verdade apareça e que os inocentes não sejam culpados, né, de maneira leviana. Perfeito? Então, acho importante essa questão. Quero, senhor presidente, para concluir mesmo, dizer o seguinte: eu acho que é muito importante a gente estabelecer a normalidade da casa. Semana passada nós tivemos dificuldades de terminarmos a votação da Comissão de Segurança e a Comissão de Assuntos Fundiários, além do corregedor e do ouvidor da Câmara Legislativa. Eu entendo que não há nenhum prejuízo que a gente comece a apreciar vetos, projetos, como bem disse o deputado Milton Barbosa. Isso faz parte de uma parte da normalidade. A outra normalidade é CPI investigando com a devida responsabilidade todo esse escândalo. Governador Arruda respondendo ao processo por crime de responsabilidade na comissão especial. Os parlamentares da casa já estão, inclusive, respondendo ao corregedor as indagações que foram feitas a eles. A normalidade faz parte desse todo. Então, é fundamental que uma parte ou um trabalho não inviabiliza a outra, e eu quero, portanto, me somar ao deputado Milton Barbosa nessa questão, porque eu entendi que é isso que nós precisamos fazer. Então, hoje, daqui a pouco nós estaremos se dirigindo ao Ministério Público do Distrito Federal. Já fiz esse convite a vários parlamentares. E aí eu quero saber de Vossa Excelência: nós vamos fazer a eleição do corregedor, do ouvidor, presidente, vice-presidente da Comissão de Segurança e da Comissão de Assuntos Fundiários hoje? Ou faremos essas eleições em outro dia, senhor presidente?
Havendo quórum, nós fazemos hoje.
Tá bom. Então é importante saber, porque aí a gente pode organizar a presença de quem é titular dessas comissões.
Isso.
Agora, teremos dificuldade de ficarmos para a votação do corregedor e do ouvidor, até porque eu não sei quem são os candidatos, não sei como é que está essa situação, então a gente... É
pelo menos nas comissões temáticas, vamos ver se a gente consegue elegê-las.
Senhor presidente.
Pois não, deputado Ecocai.
Se nós não queremos culpar os inocentes, muito menos queremos inocentar os culpados. Todo esse processo e todas as dúvidas serão dirimidas na medida em que esta casa cumprir a sua função precípua de investigar. Não está fazendo. Nós estamos há quase 3 meses de todo o processo de denúncias conhecido como Caixa de Pandora. E até o momento, esta casa não conseguiu caminhar na perspectiva de ir estar estabelecendo ação de crime de responsabilidade contra o governador. Então, portanto, senhor presidente, nós já tivemos fatos nesta cidade que indicam nitidamente que nós estamos sendo mergulhados pelo governador do Distrito Federal numa terra sem lei. Nós tivemos carros de estudantes sabotados, inclusive um estudante com os freios do seu carro cortados. Comissionados à porta da Câmara Legislativa, quando deveriam estar trabalhando. Nós tivemos tentativas de suborno, ou suspeitas de suborno. Deputado Geraldo Naves, que ferozmente e às vezes irracionalmente tanto defendeu o governador Arruda nesta casa, como um cão de guarda fiel, está sendo acusado pelo governador neste momento de roubar bilhete, porque é isso que está sendo acusado. Os advogados falam com procuração do governador de ter surrupiado um bilhete, de ser ladrão de bilhete. Nós temos versões do governador que agridem a inteligência do povo de Brasília, eivadas de cinismo. Se diz que o senhor Antônio Bento, que não conheço, aposentado da SEB, armou todo o esquema de filmagens. Talvez origine um filme, O Kamikaze do Cerrado, porque armou contra ele mesmo. É o único que está preso e com o nome questionado profissional e pessoalmente. Me pergunto, como é que alguém arma contra ele mesmo? Porque foi o maior prejudicado. Então vamos mostrar que o rei está nu. Não vamos supor que está vestido com vestes absolutamente elaboradas. O rei está nu, como diz o conto infantil. O governador, ao tentar dar versões sobre tentativas de suborno, ao tentar caracterizar o deputado Geraldo Naves como ladrão de bilhete, porque foi isso que foi dito, atenta contra a nossa inteligência. Então, portanto, senhor presidente, me parece que esta casa ou caminha para investigar, ou caminha para investigar, e até agora o que tem encaminhado são os processos contra os deputados, porque ele tem norma e tem prazos estabelecidos, e eles praticamente acontecem automaticamente. Os processos contra os deputados estão caminhando, mas contra o governador e nem mesmo a mera CPI, que muitos queriam transformar em uma cortina de fumaça para não chegar ao governador, consegue caminhar nessa casa. Ou Vossa Excelência e o conjunto dos parlamentares se apossam da nossa função e investigam, ou então nós não vamos dizer que não podemos pressupor culpas. Porque para não ter para não se ter pressupostos de culpas injustos, tem que se investigar. Senão nunca vamos saber se estamos culpando inocentes ou inocentando culpados. E, por fim, dizer, deputado Benedito Domingos, que eu gostaria que este servidor, que a época do crime, pelo menos da detenção, negada em primeiro momento pela Polícia Civil, negada, e que está sendo investigada também pela Polícia Civil de Goiás, que abriu uma sindicância e já escutou os policiais na Corregedoria da Polícia Civil de Goiás, escutou, me parece que no dia de hoje, esses policiais, mas que no dia da detenção era servidor da casa. Era servidor da casa. Gostaria, senhor presidente, que ele pudesse ser escutado por uma comissão de parlamentares, pela CPI, talvez, para saber se há algum nexo com o inquérito 650. Porque R$40 mil se compra um serviço para proteger uma creche em São Sebastião, me parece foi isso que... Esta é a versão do ex-funcionário. É preciso que nós tenhamos mais detalhes. Senhor presidente, posso até estar sendo absolutamente dura, mas para mim é muito difícil acreditar nas versões que estão sendo emanadas do Palácio do Buriti. Inclusive, deputado Milton Barbosa, por que esses rapazes foram presos na lanchonete? Porque, pelo que me consta, não está no Código Penal deste país que está em lanchonete é crime. Foram presos na lanchonete por quê? Quem denunciou? Por que foram detidos? E por que, em seguida, foram liberados? Então, portanto, eu encerro lembrando a Vossa Senhoria que nos cabe eleger a comissão especial, como estava dado desde o início, a indicação dos membros faltantes da CPI, se os partidos não o substituírem, deputado Geraldo Naves, acho, me parece que ainda está no prazo a sua substituição, e nos cabe escutar, me parece, este ex-servidor, para que nós possamos ter elementos mais concretos, que são as nossas vidas. São as nossas vidas que estavam sendo vasculhadas. É o exercício do nosso mandato parlamentar, que tem imunidade de opinião e voto, que estava sendo vasculhado, escutado ilegalmente. Sabe-se lá com que finalidade. A presidente da Ordem dos Advogados, me parece, que está sendo ameaçada. Então, portanto, nós não podemos ver Brasília mergulhar na terra sem lei, com toda sorte de ameaças, de escutas clandestinas e tudo mais, tentativas de suborno, ou supostas tentativas de suborno, e simplesmente acharmos que isso faz parte de uma paisagem natural, porque não é. Encerro, portanto, dizendo que o rei talvez não tenha percebido ainda. Está nu.
Senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
A propósito deste assunto, eu também gostaria de fazer algumas colocações. A indicação do senhor Francisco no meu gabinete, inclusive à época do deputado Hadi, foi minha. Foi minha a partir de uma indicação de um militar de governo chamado Major Ninô, que falou que essa pessoa se qualificaria bem como segurança da Câmara Legislativa. Ao longo da sua passagem no meu gabinete, e, portanto, culminando com a sua saída, houve uma percepção geral, não só minha, mas de vários outros assessores, que se buscava saber todos os meus passos e os passos dos meus assessores, inclusive na madrugada. E quando fiz uma abordagem nesse sentido, para uma conversa, e querendo entender o que estava acontecendo, ele falou que não precisava, que ele estava apresentando uma carta de exoneração, um pedido de exoneração, e que ele já havia conseguido um emprego melhor. Nesse interstício entre a saída dele do meu gabinete e esse evento, o senhor Francisco fez chegar a essa casa, através de vários deputados, que eu estava tendo reuniões pela madrugada com o Partido dos Trabalhadores. E que eu mostrei minha indignação com relação a isso. Foi abordada por alguns parlamentares aqui, inclusive pelo Geraldo Naves, que era o líder do Democratas aqui nessa casa. Eu neguei essas reuniões e falei que se as tivesse, não teria nada a esconder, porque é um direito legítimo meu me reunir, conversar com colegas, seja de que coloração partidária eles tenham. Agora, mais do que isso, hoje eu estou vindo da delegacia, porque fui fazer o meu depoimento acerca daquelas ocorrências na minha casa, do dia 24 de janeiro, e levei mais algumas informações, porque a minha casa está sendo monitorada por um carro que a polícia diz que não tem placa registrada, um Fiat azul, placa JKQ, 4321, por uma moto também. Essas pessoas me seguem, monitoram a minha casa durante o dia, durante a noite, durante a madrugada, e a gente precisa saber o que é isso. Se for uma arapongagem, eu ainda ficarei mais tranquila do que pensar que pode ser alguma outra coisa. Tenho preocupação porque eu moro com a minha mãe, com a minha filha e com a minha neta e me preocupo muito com relação a isso. Então, estou vindo da polícia, deixei registrado lá. O delegado falou que essa placa não está registrada, não sabe de quem é o dono deste carro. Mas foi uma placa muito bem anotada, porque não é um dia, não é dois dias, não é três dias. E então, eu penso, senhor presidente, e acredito na nossa Polícia Civil, porque se ela não agisse, esses indivíduos não teriam sido abordados como foram. Como disse a deputada, era uma lanchonete, mas algum motivo teve. Então, eu penso que até para que nós possamos estar mais tranquilos com relação à nossa segurança pessoal, à segurança da nossa família, eu penso que nós temos que esclarecer isso tudo. Né? Porque eu acho que os fatos deixam todos nós estarrecidos, seja pela segurança, seja pela invasão de privacidade, e eu não sei aonde se quer chegar, e nem quem está por trás disso tudo. Agora, que nós temos que tomar uma posição, e eu tenho certeza que a polícia, até com esses depoimentos, tem condição de apurar o mais rápido possível o que está acontecendo, eu penso que isso é possível e que nós devemos acompanhar e querer e devemos saber do que está acontecendo, até para que a gente tome as precauções devidas com relação às nossas vidas. Muito obrigada.
Senhor presidente.
Senhor deputado Paulo Tadeu.
Eu quero aproveitar, então, para a deputada Eliane. Eu já estava suspeitando de que os parlamentares dessa casa estariam sendo vítimas de uma ação que vem lá de dentro do governo do Distrito Federal. Eu estou aqui de posse do Diário Oficial de ontem, página 12, segunda-feira, 8 de fevereiro, senhor presidente. Sabe qual foi o cargo melhor que o senhor Francisco arrumou, deputado Eliano? Foi um cargo CNE, cargo de natureza especial, de número 7, na assessoria especial da Secretaria de Estado Extraordinária de Relações Institucionais do Distrito Federal. Ele, portanto, saiu do seu gabinete. Primeiro ele foi para o seu gabinete, indicada por esse policial militar, esse, se não me engano, major. Ninor. Major Ninor, foi indicado para lá. Saiu do seu gabinete. Foi trabalhar lá na secretaria.
Que dia que é a nomeação dele, deputado Paulo Tadeu?
Foi no decreto de 21 de janeiro de 2010, senhor presidente.
Eu tenho
no
para...
Diário Oficial, número 15, de 22 de janeiro de 2010. Eu portanto, tenho... de 22 de janeiro.
Eu tenho informação, desculpa, só... É a informação que ele não tomou posse. É a informação que eu tenho.
Mas parece que é a tática dele, né? Ele
não tomou posse.
Ele nomeia e não toma posse. Não tomou posse aqui também e tal, enfim. Então, mas de qualquer maneira, ele não foi para lá. Ele não veio para cá, como bem disse a deputada Helena Pedrosa, no seu relato verdadeiro. Ele veio indicado por um major. Que acho que deve ser convocado, inclusive, aqui para saber qual é a relação que ele tem com esse senhor. Depois sai do gabinete e vai trabalhar. É nomeado no Diário Oficial para trabalhar nessa secretaria. O governador, já sabendo do escândalo, se antecipa ou se procura antecipar e publica no Diário Oficial de ontem, transformando o ato, deputada Érica, que nomeou ele, em ato sem efeito. Quer dizer, então já sabiam que esse senhor, que tinha sido nomeado no gabinete do deputado Benedito, que eu acho que foi outra vítima da história, né? Eu, deputado Benedito, foi outra vítima, e aí... Sai de lá e vem para o deputado Benedito, mas estava lá ainda. E é interessante que ele foi nomeado em duas instâncias. Ele estava nomeado lá no GDF e estava nomeado aqui na Câmara Legislativa. Não é qualquer pessoa que tem essa condição política de ser nomeado em duas instâncias diferentes. Então, eu quero crer que essa versão que ele passou para o deputado Benedito é uma versão fantasiosa, mentirosa. Esse senhor estava realmente fazendo a lapongagem aqui nessa casa. Ele tem que ser convocado aqui na CPI, tem que ser convocado aqui nessa casa. A Polícia Civil tem que descobrir a serviço de quem ele estava nesse momento. Tem várias versões, eu não quero aqui insinuar ou não, até para não ser leviano, mas eu espero que a verdade surja rapidamente, porque esse senhor, Francisco do Nascimento Monteiro, ele não é qualquer coisa. Então, não é um simples servidor, dono de creche e tal, tal, tal. Então, eu quero, senhor presidente, chamar a atenção da deputada Eliana Pedrosa para o Diário Oficial de ontem, chamar a atenção de Vossa Excelência, da imprensa aqui presente, que o senhor Francisco, que fazia arapongagem aqui, estava lotado no gabinete do governador, portanto, numas secretarias do governo do Distrito Federal.
Deputada Patadeu, é porque na vontade, uma fã de tomar as providências, a gente tomou informação lá do governo e disse que ele não tomou posse. Por isso que quando, né? Por isso que eu falei, né? Significa que ele não tomou posse. Não estou aqui defendendo nem A, nem B, não é o governo aqui. Estou falando a respeito dessa pessoa.
Senhor presidente.
Deputada Érica.
Vou apenas dizer que ele foi nomeado no dia 21, se não me engano. E que foi tornado sem efeito ontem. Ontem foi tornado sem efeito a sua nomeação. Eu só queria que Vossa Excelência atentasse que só ontem, quando se elaborou inclusive a versão de que ele tinha contratado por R$40 mil os policiais de Goiás para vigiar uma creche, é que foi tomado, foi dito aqui, é que teria sido tornado sem efeito a nomeação. Na mesma secretaria do senhor Durval Barbosa, ocupada anteriormente pelo senhor Durval Barbosa. Mas eu me inscrevo, senhor presidente, para dizer para a deputada Eliana Pedrosa, que também tive acesso a um relatório, me parece, de um órgão de inteligência da Polícia Civil, que atenta e que descreve a minha participação em uma atividade na estrutural. E que, inclusive, faz insinuações ao deputado Patrício absolutamente mentirosas. Ali diz que havia na atividade um chefe de gabinete do deputado Patrício, que a ONG em questão era financiada pela ONG Saber, do irmão do deputado Patrício, enfim, absolutamente mentirosa. Diz que eu cumprimentei pessoas que eu não cumprimentei, que não vi. Então, na mesma linha de nós estávamos sendo monitorados em uma atividade pública que produziu um relatório cheio de inverdades. Eu faço questão, senhor presidente, de encaminhar à mesa diretora este relatório e que esta casa possa, enfim, está trabalhando para preservar os mandatos parlamentares. E reitero a necessidade de que possamos escutar o senhor Francisco, porque foi nomeado, não foi nomeado, estava no gabinete, estava na prisão, contratou por R$40 mil para proteger uma creche, dois policiais civis de Goiás, enfim, que não são da área de inteligência, informações do secretário de Segurança de Goiás, são agentes do narcótico, da área de narcótico, de combate ao narcótico, enfim. Então, portanto, senhor presidente, eu vou encaminhar este relatório produzido pela polícia, por segmentos, setores, não me parece que tenha qualquer responsabilidade a chefia da Polícia Civil, para que sejam feitos formalmente esclarecimentos pela mesa diretora. Uma atividade pública monitorada com relatório cheio de inverdades. Então, inverdades que poderiam ensejar outros tipos de acusação, embora o relatório não acuse absolutamente nenhum de nós. Então, o deputado Nilo Barbosa parece que já conhece, então nós vamos encaminhar formalmente para que a mesa diretora tome as providências e que chame o senhor Francisco, o convite, para que nós possamos escutá-lo. Com todo respeito à Polícia Civil e ao novo chefe, que trabalhou muito tempo nessa casa, e também ao doutor Kleber Monteiro. Se não fosse a fala do doutor Kleber, provavelmente, não sei se estaríamos sabendo hoje, que realmente aconteceu esta prisão. Porque foi a partir das suas declarações, de que tinha ouvido falar e tal, que se chegou à conclusão e que a polícia teve essa segunda versão, no dia de ontem. Era isso, senhor presidente. Nós estamos nos
peço,
retirando,
deputado.
Pedindo licença para nos retirar, para
irmos ao Ministério. Peço ao deputado Milton Barbosa que faça a leitura do ofício que nós estamos encaminhando à Polícia Civil.
O ofício ainda sem número, com certeza vai se colocar o número, Brasília, 9 de fevereiro de 2010, senhor secretário. Considerando as notícias de que no último dia 3 de fevereiro, a Divisão Especial de Combate ao Crime Organizado, DECO, da Polícia Civil do Distrito Federal, efetua a prisão de dois policiais de Goiás, em frente à Câmara Legislativa do Distrito Federal, que pretendiam realizar escutas ambientais e interceptações telefônicas ilegais, tendo como alvo diversos gabinetes parlamentares, solicito a Vossa Excelência que adote as providências necessárias no sentido de realizar uma ampla varredura dos sistemas de telecomunicações instalados nesta casa, seja qual for o mecanismo clandestino de escuta utilizado.
Está tomada as providências que todos os deputados.
Deputado,
pois não.
Senhor presidente. Presidente duas vezes, da Câmara e da Sessão. Que é elementar a investigação. Uma coisa, se alguém diz que subtraiu um veículo e o colocou em determinado local, você saber se é verdade ou não, se ele está no local ou não, é só ir lá. Se essa creche tiver endereço e foi feito um serviço lá, é só ir lá e verificar. Se não tiver serviço, cai naquela alegação de que ele não pagou o serviço e ele não foi feito. Mas se foi feito, com certeza está lá a instalação do que foi solicitado. Muito obrigado.
Senhor presidente, se me permite...
Peço ao... Orlando, o funcionário dessa casa já vai encaminhar o ofício.
Se me permite, Vossa Excelência, pois não, deputada, apenas para não dizer que não falei das flores, hoje estivemos também com o ministro da Justiça, que se despede amanhã do cargo, o ministro Tarso Genro, e com as mães das crianças, os jovens desaparecidos de Goiânia. E hoje o ministro, após essa visita, que foi uma visita agendada pelo presidente nacional da Ordem dos Advogados, anunciou para as mães que a Polícia Federal estará entrando, auxiliando nas investigações, formalmente, a partir de amanhã, nas investigações aparecentes, que era uma luta intensa dessas mães que choram.
Caso de Lusiânia.
Caso de Lusiânia. Então, hoje teve uma reunião, eu estive lá, estavam as mães, uma reunião com o presidente da Ordem, e o ministro Tarso Genro anunciou que já acordou com o Estado de Goiás. A Polícia Federal está entrando no caso. É só isso, senhor presidente.
Queria comunicar a toda a assessoria da casa, os deputados dessa casa, que hoje não deu para poder fazer a eleição das duas comissões que ainda não têm presidente e vice-presidente respectivamente, mas que amanhã será feito. Peço a toda a assessoria, que avisa os deputados das comissões de educação, da CAF e de segurança, para que estejam presentes amanhã em plenário, para que façamos a eleição dos presidentes e vice-presidentes respectivamente. Não há nada mais a tratar, está encerrada a presente sessão.
Milton, vamos lá. Vamos lá, nós três, vamos lá, Eliana.